Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bem ouça ao Senhor, bem ouça ao Senhor, bem ouça a palavra de Jesus. Bem ouça ao Senhor, bem ouça ao Senhor, bem ouça a palavra de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bem ouça ao Senhor, bem ouça ao Senhor, bem ouça a palavra de Jesus.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem das Escrituras que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
além de toda a correria nesses dias, mas como zelo a gente tem que ter tempo para a palavra de Deus, meditando essa liturgia de hoje tão rica, tão bela, tão profunda, a gente pode ver nelas toda a graça de Deus. A primeira leitura, por exemplo, quando Deus fala para Jeremias: eu te consagrei, te abençoei, te conheci desde que você foi gerado para ser profeta das nações. Esta primeira leitura foi também a minha primeira leitura na minha ordenação, né, há quase 17 anos atrás. E ela é muito profunda, porque quando a gente vê nessas palavras: eu te conheci, te consagrei para, aqui a gente pode trazer toda a amplitude da vida de cada um de nós. Eu costumo dizer, ali foi falado de ser profeta para as nações. Vamos pegar cada um de nós e colocar dois pontinhos na frente do para e se perguntar: a que Deus me consagrou? De que forma Deus me conheceu? De que forma Deus me enviou? O que Deus quer de mim? E aí nós podemos ter uma infinitude de coisas, de vocações, de dons, de talentos, que inclusive está aqui no nosso meio. O dom de ser pai, ser mãe, ser esposo, ser esposa, ser filho, ser família, né, ser um bom profissional, ser vocação religiosa, sacerdotal, diaconal, né, enfim, tem uma infinitude de coisas. Ontem, por exemplo, aconteceu assim, algo muito interessante. Uma jovem, já era 11 horas da noite, falou para mim assim: o senhor está bem cansado, né? Falei: estou, sim, estou mesmo. Mas eu queria tanto conversar. Falei: vamos lá. O senhor não está cansado? Falei: não, vamos lá. Foi 2 horas de prosa. Mas foi muito boa. Por quê? Quantas interrogações, quantas perguntas, quantas dúvidas, e ali eu tenho buscando esclarecer, tentando esclarecer, né? Só a graça de Deus para esclarecer, né? Depois que tem um bom tempo, falou assim: tem mais alguma coisa para falar? Foi mais meia hora. Mais alguma dúvida? Você não está cansado? Eu falei: estou, mas estou aqui para te ouvir. Né? Então, quando eu, meditando essas leituras durante a semana e vendo a pergunta dela, as perguntas delas, as angústias, as interrogações, a vontade de querer saber, eu me senti ali nesta primeira leitura, me senti na segunda leitura, e muita gente pode ter sabedoria, pode ter um monte de coisas, mas falta o amor. O amor para com o ser humano. O amor que vem de Deus e nos fortalece para cuidar do ser humano. Né? E foi muito bom que depois a mãe dela hoje, de manhã, me agradeceu muito. Dizendo assim: nossa, minha filha chegou no quarto tão feliz, tão alegre. Nossa mãe, tive uma conversa tão legal com o novo bispo, etc, etc. Eu falei: ela é muito inteligente e precisa ser mais cuidada. A cabeça, eu sempre falo assim: eu já fui jovem e não esqueço de quando fui jovem. Já fui adolescente e não esqueço de quando fui adolescente. Eu lembro muitos detalhes. Mas às vezes nós, quando começa a ficar um pouquinho mais velho, não consegue compreender os jovens, os adolescentes, não consegue trabalhar com eles, ter a paciência de ouvi-los, entendê-los, porque a cabeça da adolescência, da juventude, é que nem um jardim florido, é um jardim cheio de botão, pronto para explodir, cada botãozinho. Só que se a gente não cuidar desse jardim cheio de botões, como é que vai sair essas flores? Machucadas, feridas, extraviadas. E é o que muitas vezes nós vemos ao nosso redor, jovens extraviados na droga, na prostituição, sem rumo, não obedecem aos pais, revoltados, etc. E uma das perguntas que foi várias vezes feita para mim nesse tempo que estou aqui é: o senhor gosta de trabalhar com a juventude? Falei: gosto, sempre trabalhei. Mesmo com os meus cabelos brancos, não tenho mais aquela paciência toda, mas eu busco pessoas que têm dom, têm perdão para trabalhar com a juventude, porque ela é muito importante no nosso meio. Temos que zelar dela. E o Evangelho vem trazer algo para nós, e vem de encontro com, além da juventude, todos os desafios. Jesus, quando vai na sua cidade, com certeza ele ficou triste, né? Porque ele, quantos lugares ele andou, pregou, anunciou, né? E acontecia milagres, multidões junto dele. Quando vai na sua terra, cria-se um monte de dúvidas. Será? Não é filho do José, aquele carpinteirinho ali sujo, naquele ranchinho velho? Mas como assim? Ah, não. Se ele fosse um poderoso, cheio de dinheiro, etc. Naquela época, se tivesse um cavalo bom, etc. Deus trabalha com todo tipo de pessoa. Ele não quer saber se a pessoa é simples, se é pobre, se tem dinheiro, não tem dinheiro. Ele trabalha com todos. Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos. Nós fazemos. Todos os dias, o dia inteiro. Se a gente não se cuidar, a gente vive fazendo isso o tempo inteiro. É muito importante entender que Deus não usa a nossa lógica humana. Não usa, né? E quando nós buscamos olhar para dentro de nós mesmos e buscar trabalhar essas inseguranças, essas incertezas, a gente também não vai fazer muita coisa. Se eu não confio no outro, se eu não confio na equipe de música, como é que vai ser a missa? Não é verdade? Se eu não confio na equipe dos coroinhas, como é que vai ser a missa? Se eu não confio na equipe das leituras, leitores, como é que vai ser a missa? É? Se eu não confio nos outros trabalhos, nas pastorais, etc., os movimentos, etc., como é que vai ser o trabalho da paróquia, da diocese, da comunidade? Eu tenho que confiar. E confiar zelosamente. Não é o confiar de deixa para lá. Não, deixa para lá, não, está tudo certo, não tem importância não, não se preocupa não. Não é esse não se preocupar, né? Eu não se preocupar, mas zeloso, que acompanha, que está perto, que cuida, que pergunta, né? E a gente precisa confiar um no outro, porque é aí que a nossa igreja se torna forte. E só se tornará forte se esse amor falado nessa leitura prevalecer. O amor divino no amor humano.